Esse plano é a própria economia de Deus, né? Então, ali em Efésios, onde nós vimos Colossenses, mas também em Efésios, fala do plano de Deus. Então, em Efésios capítulo 1, porque fala que esse plano, irmãos, na dispensação, nos finais dos tempos, nessa era, que é a era da graça, a ênfase do plano de Deus é Cristo, não é verdade? Cristo é a ênfase desse plano, né? Antes da era da graça, do Senhor ter vindo, não era Cristo, mas hoje em dia é Cristo, né? Então, graças ao Senhor, que Cristo, ele é o centro dessa economia de Deus, né? Que nós vimos aqui em Efésios, capítulo 1, o versículo 9, fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, ontem também o Flávio nos mostrou que esse mistério de Deus, que é a economia de Deus, ele foi revelado para nós, né? Então, hoje, nós temos conhecimento dessa economia do Senhor. Porque aqui fala segundo o beneplácito da sua vontade, né? Segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Beneplácito é o bom prazer, né? Então, aqui é o bom prazer que Deus tem de revelar sua economia a nós. Então, esse beneplácito é o bom prazer. E fala aqui, versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nessa era, irmãos, na era atual da economia de Deus, fala de fazer convergir nele, né, em Cristo. Então, todas as coisas aqui, tanto as coisas do céu como as da terra, tudo converge para Cristo. Não é verdade? Tudo hoje, a ênfase é Cristo, irmãos. Nós não podemos, não vamos conseguir cumprir o plano de Deus se nós não tivermos Cristo. Se Cristo não for o centro da nossa vida, sem Cristo nós não conseguimos, né, fazer parte dessa economia e cumprir esse plano do Senhor, né? Então, graças ao Senhor por Cristo, né? E aqui também em Colossenses, como nós vimos ontem, capítulo 1, fala desse mistério que o Senhor usou Paulo para quê? Para ter essa revelação da economia de Deus e passar isso para nós, né? Deixar registrado. Versículo 25, como nós vimos ontem, fala: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Amém. Isso aqui é a revelação que Paulo recebeu, né? Esse mistério de Deus, que é o plano de Deus, essa economia de Deus, ela ficou oculta por muito tempo, né? Mas graças ao Senhor que hoje ela foi revelada para nós, né? Nessa era da graça, nós temos esse conhecimento do plano do Senhor, da vontade do Senhor, como nós vimos ontem, né? Tudo que o Senhor quer, aquilo que vai acontecer, o Senhor revelou para nós. Por quê? Porque o Senhor tem esse bom prazer, né? O Senhor tem esse prazer em revelar o seu plano aos seus santos, né? E o versículo 27, fala: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então, Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Porque nesse ministério, né, nesse plano, lá no final, o que é o nosso fim, como nós vimos, né? Se nós formos diligentes, é o reino, né? E para entrar no reino, nós precisamos ser glorificados, né? Se você não tiver um corpo de glória naquele dia, você não vai poder entrar no reino, né? Então, fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, né? Nós queremos ser glorificados. João quer ser glorificado, irmão? Amém. Cristo em vós. Amém. Ó, Senhor Jesus, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então, aqui, quando fala dessa dispensação, dessa economia, nós vemos a origem da palavra, né? Que economia é formada por dois radicais, né? Que vem de oikonomia, do grego, que é oikos, que é casa, e nomos. Nomos é lei, é norma. Então, o que significa ali? A norma de uma casa, a lei que vigora naquela casa, né? Isso é a economia de Deus. Então, nós vemos que no passado, né, as famílias que tinham mais posses ali, o que eles faziam ali? Eles constituíam uma pessoa, né, para comandar ali a casa. Né? Então, nós vemos que essa questão desse significado de economia é uma administração em relação a uma casa. Né? Então, isso também se aplica em relação a um país. Né? Nós vemos que um país tem um plano, né? Um plano de governo, um plano econômico, para fazer com que as pessoas que vivam ali no país, elas o quê? Sejam mais melhor servidas ali. Né? Distribuição de renda. Né? Então, isso o quê? É um plano que existe. Então, em relação a essa palavra economia, é uma administração de uma casa, uma administração doméstica. Então, como eu estava dizendo, o que acontecia? As famílias tinham mais posse, elas contratavam uma pessoa para administrar a casa, né? Que era chamado do mordomo. Né? Então, esse mordomo era uma pessoa que, primeiro, ele tinha que conhecer toda a casa, né? Depois ele tinha que conhecer aqueles que moravam na casa, né? Para saber as necessidades. Então, ele administrava aquela casa ali. Então, ele cuidava da parte de mantimento, de suprimento, né? A parte das pessoas, da alimentação, de fazer o almoço, fazer o jantar, preparar a roupa ali, o vestuário para as pessoas. Então, tudo, esse mordomo, que ele cuidava o quê? Também da despensa. Ali havia uma despensa de alimentos. Né? Então, ele cuidava dessa despensa e cuidava da casa. Né? Então, essa questão do mordomo era aplicada muito, né? Nas casas onde havia muitas pessoas. Então, isso como diz respeito num país também. Então, aqui, em relação ao Senhor, irmãos, nós vemos que o Senhor também tem uma administração. Né? O Senhor coloca pessoas para administrar uma pátria celestial que ele tem. Né? Então, nós vemos que hoje, essa pátria celestial é a igreja. Né? Ela é o reino, em realidade. Então, Deus, todos aqueles filhos de Deus que creram no Senhor, não só nós estamos aqui, né? Mas em todo esse universo, em toda essa cidade, todos aqueles que receberam o Senhor, eles fazem parte dessa pátria celestial. Né? Então, Deus, ele está cuidando o quê? Da igreja. Então, na igreja, o Senhor, ele quer o quê? Administrar. Né? O Senhor, como esse mordomo, ele vem o quê? Nos suprir dia a dia. Né? Com o alimento, com a palavra. Né? Então, aqui, as riquezas, né, que tem, como deu o exemplo da casa, ali tem muitas riquezas ali, suprimento. Então, essas riquezas que precisam ser administradas aqui na economia de Deus, referem-se a Cristo. Né? Porque, como fala ali em Efésios capítulo 3, Paulo fala a mim, o menor de todos os santos, né? Me foi dada esta graça de pregar o evangelho aos gentios, né? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Então, na igreja, irmãos, essas riquezas, elas precisam ser administradas. Né? Então, Deus, ele deseja distribuir Cristo, essas riquezas, para cada um de nós. Ele deseja o quê? Dispensar Cristo para nós na igreja. Né? A fim de que nós desfrutemos cada dia mais do Senhor. Né? Como nós vimos hoje aqui, né? A questão da comunhão. Isso é essencial para nós. Cada manhã nós precisamos o quê? Nos voltar à palavra, né? Voltar ao Senhor, ler a palavra, orar ali, ter comunhão com o Senhor. Né? Então, fazendo isso, essas riquezas de Cristo, elas são o quê? Administradas para nós. A cada dia elas serão administradas. Né? Então, esse é o significado dessa palavra economia, que é a administração que o Senhor faz aqui. Então, aqui, irmãos, nós vemos que a economia do Senhor é dispensar as riquezas de Cristo. E nós vemos aqui exemplos no Velho Testamento de pessoas que foram usadas pelo Senhor aqui. Então, essas pessoas aqui no Velho Testamento, há várias, né? Mas o Senhor usou alguns ali para fazer essa função de administradores, de mordomos, né? De suprir as pessoas ali. Então, hoje, o Senhor está querendo o quê? Fazer isso conosco também. Né? Nos constituir como mordomos. Né? Nos constituir como despenseiros. Né? Aquelas pessoas que suprem outros. Né? Suprem os outros com a palavra, com o próprio Cristo. Né? Então, ali, no Velho Testamento, tem um exemplo de José. Né? Ali, José, em Gênesis, começa a falar de José. Né? Ele foi grandemente usado pelo Senhor ali. Então, e tem a questão de Moisés também. Né? Então, tanto José como Moisés, o Senhor gastou muito tempo ali trabalhando neles ali, né? Investindo em José, investindo em Moisés. Então, a Gênesis fala que José, desde 17 anos de idade, ele começou ali a apacentar os rebanhos da família, né? Junto com os irmãos dele. Então ele já tinha essa função, o quê? De pastorear, né? De cuidar ali daquela, do rebanho da família dele. Então o Senhor já tinha dado essa função ali para José. Então hoje também o Senhor tem dado essa função, que é dessa função para nós, né? De pastorear os jovens também, né? Mesmo com José ali, fala que ele tinha 17 anos, né? Ele era um adolescente e ele já pastoreava os rebanhos da família. Então, nós vemos a história dele ali. O que aconteceu com José? Como ele era o filho da velhice de Jacó, então ele era mais querido do que os outros irmãos. Então, por ser querido, o que aconteceu ali? Ele passou a ser odiado pelos irmãos mais velhos. Os irmãos começaram a não gostar muito dele, né? Porque Jacó fazia roupa especial para ele, tratava ele com mais carinho. Então, começou o quê? Não ser muito bem-quisto pelos irmãos ali, né? Então, José, ele passou o quê? A ser odiado ali. Foi essa experiência que ele começou a ter. Ele também foi muito perseguido. Nós sabemos pela história dele que, no final, os irmãos o pegaram e venderam, né, para o pessoal que estava passando ali. E, no fim, ele foi parar lá no Egito, né? Então, ali, desde de novo, ele já começou a ter essas experiências. Deus começou a trabalhar nele, porque queria que ele fosse o quê? Um dispenseiro, né? O Senhor queria que ele fosse um mordomo ali. Então, o Senhor começou a trabalhar ele nessas situações. E aí, nós sabemos que ele vai lá para o Egito, né? E ali, ele começou a ser usado ali, né? Então, em relação a essa questão de ser trabalhado, nós precisamos nos tornar úteis ao Senhor, né? O Senhor, hoje em dia, ele está trabalhando em cada um de nós para nós tornarmos úteis, né? José, ele foi útil ali. Então, desde de adolescente, ele já era útil para o pai dele ali. Ele cuidava ali do rebanho, né? Depois, quando ele foi lá para a casa do comandante da guarda, o Potifar, né? Ele foi colocado ali à frente também da casa e ele cuidava de todas as coisas, né? Então, ele foi útil ali, né? Da mesma forma que Onésimo, lembra de Onésimo também? Que era de inútil, ele se tornou útil, né? O Senhor quer nos tornar úteis hoje, né, irmão? Então, José, em todos os lugares que ele passava, ele se tornava útil, né? Depois ele foi perseguido, né? Ele foi injustiçado ali na questão da mulher de Faraó e foi parar na prisão, né? Ali na prisão também ele foi útil, né? O Senhor ali usou José, né? Que fala que o carcereiro, ele confiou todos os presos para José. Então, o José que cuidava ali dos presos, que via a necessidade, as situações ali, cuidava também. Ele foi útil ali na prisão também, né? E depois, nós sabemos que ele teve os sonhos, né? Quando ele sonhava e ele tinha revelação desses sonhos. Até quando ele sonhou lá atrás, em relação aos irmãos, ele disse que os irmãos iam servi-lo, né? Iam se prostrar diante dele. Ele teve um sonho. Quando ele falou isso para os irmãos não gostaram e, por fim, acabaram vendendo ele. Mas esse sonho que ele teve, irmãos, isso governou a vida dele, né? Porque ele, com esse sonho, ele não se desviou, né? Ele tinha isso como meta, não é verdade? Então, ele teve essa visão e ele teve isso como meta. Então, hoje também está sendo falado isso para nós. Não podemos desviar, nós temos que ter essa meta, né? Essa meta do reino para hoje, que nos está colocada essa carreira, né? Nós temos que continuar. Aí, por fim, o que aconteceu com José? Ele sonhou, ele decifrou os sonhos ali dos funcionários de Faraó que estavam presos ali, né, junto com ele. E aí, por fim, Faraó teve um sonho também. E aí não tinha ninguém que adivinhasse o sonho, que foi chamado José, né? Saiu da prisão e foi lá para adivinhar o sonho de Faraó, né? E aí ele adivinhou aquele sonho de Faraó, dizendo que, em relação ao sonho, haveria 7 anos, né, de abundância ali no Egito e, posteriormente, 7 anos de escassez ali no Egito, de fome haveria ali, né? Então, o Senhor dando sabedoria para ele, o que ele fez nesse período, né? Aí Faraó o colocou sobre governar sobre todo o Egito ali, né? Só ali no trono que Faraó ocupava, mas o resto era José. Ele era útil ali, então ele passou o quê? A administrar toda a nação do Egito, né? Então, nesses 7 anos de abundância, o que ele fez? Ele acumulou alimentos ali, né? Ele falou para as pessoas, para os funcionários de Faraó, todos ali, e todos que plantavam, né, separaram uma parte, ele foi acumulando, guardando todos esses alimentos, né, esse alimento. E aí, nos 7 anos de escassez, ele foi ajuntando em celeiros, a palavra fala. E aí, nos 7 anos de escassez, o que, que ele fez? Ele pôde o quê? Suprir as pessoas ali. Então, quando a fome veio, as pessoas iam até Faraó e falavam, estamos com fome. Né? Faraó falava, vão até José, que ele vão, procurem José, que ele vai suprir vocês. Né? Então, ele foi o quê? Esse mordomo. Né? Ele foi esse despenseiro ali. Né? Então, quando as pessoas vieram, a fome chegou, ele, o que, que ele fez? Ele abriu os celeiros. E aí ele vendia comida, acho que creio que ele também dava comida a todos que estavam necessitados. Né? Então, é isso, essa deve ser a nossa experiência, irmãos. Né? Hoje em dia, nós estamos acumulando alimento nos nossos celeiros. Né? Também falado essa questão da palavra. Né? Nós temos comunhão toda manhã com o Senhor. Né? Nós precisamos o quê? Acumular alimento, irmão. Né? Nos nossos celeiros. Né? Espírito nas nossas vasilhas. Né? Para naquele dia, quando as pessoas precisarem, nós temos alimento para suprir. Né? Como José fez ali. Então, José era um despenseiro, ele era o quê? Um supridor. Né? Ele foi útil ao Senhor e ele pôde suprir as pessoas. Ele tinha essa função de dispensar alimento para as pessoas. Né? E o outro exemplo, irmãos, é Moisés. Moisés também nós conhecemos a história de Moisés. Desde do nascimento de Moisés, ele já estava incluído no plano de Deus também. Tanto que houve um decreto quando ele nasceu ali de Faraó, né, para matar todas as crianças do sexo masculino ali. E aí a mãe dele, né, o escondeu, nós só conhecemos a história, né, foi colocado num cesto, ele foi guardado ali, desde o seu nascimento. Né. E aí ele foi educado, né, nós sabemos ali com toda a ciência do Egito, né, pela filha de Faraó, e depois aconteceu que depois de ele ter matado o egípcio, ele teve que fugir. Né? Ele foi para o deserto e ficou ali também 40 anos. Né? Então o Senhor ali começou a preparar Moisés. Estava, né, investindo em Moisés todo a vida toda dele, né? Porque ele queria usar Moisés também. Então depois, quando ele tinha 120 anos, né, aí ele foi chamado pelo Senhor. Depois que ele tinha sido preparado, ele foi chamado para tirar o povo ali do Egito. Né? E aí nós sabemos a história. Né? Moisés, ele se sentia incapaz. Né? Ele falava para o Senhor, mas Senhor, como que eu vou fazer? O Senhor falava, não, vai, você tem que fazer. Né? Às vezes, hoje também, nós nos sentimos incapazes, irmãos. Né? Os jovens, né? Vocês às vezes acham que são incapazes, irmãos, mas o Senhor está trabalhando em vocês. Né? Em cada um de nós, o Senhor está trabalhando hoje. Né? Questão de José também, da experiência. Nós não podemos desprezar nossas experiências. Né? Às vezes, jovens, nós achamos que aquilo que a gente passa dia a dia, o Senhor não está vendo, o Senhor está alheio. Mas é engano, irmão. O Senhor está vendo todas as coisas. Né? O Senhor está investindo em nós. Cada experiência que nós passamos é porque o Senhor está trabalhando em nós. Né? Romanos fala, tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Né? Propósito aí pode ser traduzido por economia também, né? O plano de Deus. Então, nós que estamos nesse plano, fomos chamados segundo o plano de Deus, irmãos, tudo coopera na nossa vida. Na nossa vida nada acontece por acaso. Né? O Senhor prepara todas as coisas, como foi na vida de José, todas aquelas situações que ele passou, tudo permitido pelo Senhor. Por quê? Para ele se tornar útil, né? Para ele crescer em vida e para ele poder depois suprir as pessoas. Né? É isso que o Senhor está fazendo cada um de nós, né? Então, Moisés, o Senhor fez a mesma coisa. O Senhor trabalhou ali em Moisés. Aí, quando ele estava preparado, ele sentia incapaz, o Senhor foi com ele. Então, aí nós sabemos que ele tirou o povo ali do Egito e foi para o deserto. Né? E ele ficou anos com o povo ali no deserto. E Moisés, irmãos, ele também era esse supridor. Né? Ele era essa pessoa que supria. Por quê? O povo queria comer, ia para Moisés. Moisés ia lá, ia diante do Senhor, diante de Deus, intercedia, Deus dava comida. Ah, o povo quer carne. Moisés intercedia, Senhor, o povo quer carne, dava carne. O povo está com sede, quer beber. Aí batia na rocha, dava água. Né? As causas, tinha causas, contendas entre o povo, era Moisés que resolvia. Então, depois de todo trabalhar, ele se tornou um dispenseiro. Né? Ele se tornou esse mordomo, esse ministro que supria as pessoas. Né? Isso que o Senhor está fazendo cada um de nós, né, irmãos? Então, Aí lá na frente, quando ele estava no deserto, ele até recebeu um conselho do sogro dele, Jetro ali, falou assim para ele: Moisés, né, você está com todas essas atribuições, né, porque você não constitui homens, né, tementes a Deus, para julgar as causas, para te ajudar, para te auxiliar. Né? E aí ele constituiu alguns homens. Então as causas mais graves ali, ele que solucionava, resolvia. E as causas menores, mais simples, esses homens, essas pessoas que ele constituiu, eles resolviam as causas menores. Né? Então isso mostra que Moisés, o que ele delegou algumas atribuições, alguns serviços. Né? É o que o Senhor tem feito hoje na igreja. Né? Os irmãos presbíteros aí, né, de liderança, a gente tem visto, graças ao Senhor, na igreja em Bauru, o Senhor tem, os irmãos têm delegado atribuições, né, para ajudar no serviço. Isso é muito importante, né? Porque cada um de nós tem uma função, irmãos. Né? Não se sinta que você não tem função na igreja, que você é incapaz. Né? Cada um de nós tem uma função, pode executar um serviço, uma função na igreja. Né? Então foi isso que ele fez. Né? Porque hoje o Senhor quer ter esse ministério da inclusão, né? De incluir todos nas funções. Né? O Senhor quer que todas as pessoas participem e executem alguma função na igreja. Né? Então essa, irmãos, foi a experiência de... A história de José e de Moisés. Né? O Senhor trabalhou em cada um deles como despenseiros. Né? Então, o que hoje o Senhor está querendo fazer isso em nós também. Né? O Senhor quer, como falei, as insondáveis riquezas de Cristo. Né? O Senhor quer que nós passemos isso para as pessoas. Né? Porque o Senhor tem trabalhado em cada um de nós. Né? O Senhor tem trabalhado, tem investido em cada um de nós. Né? Muito, o Senhor tem investido pesado em cada um de nós. Né? Para nós sermos o quê? Esses despenseiros. Né? As pessoas que suprem as insondáveis riquezas de Cristo. Né? Queria ler um versículo para os irmãos, que antes de encerrar, que está em Amós. Está em Amós, capítulo... Amós, capítulo 8. 8, 11, 11 e 12. Fala assim. Eis que vem dias, os irmãos acharam? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. 12. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Hoje, irmãos, a situação é diferente disso? Não é. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão precisando da palavra do Senhor. Né? Fala aqui que elas não acharão. Então, que nós precisamos ser esses despenseiros, né? As pessoas que passam a palavra. E fala que não é sede de pão e nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Né? Então, que o Senhor hoje, irmãos, possa trabalhar em nós. Né? Que nós possamos, como foi falado aqui, estar na presença do Senhor, né? Gastar tempo na presença do Senhor, nos alimentar, né? Reunir alimento espiritual para nós suprirmos as pessoas. Né? Então, graças ao Senhor. Essa é a palavra dessa semana. Ó, Senhor Jesus. Amém.